O Dr. Felipe Henning Gaia Duarte, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para falar a respeito do assunto, causas, sintomas, tratamento, enfim, tudo que diz respeito aí a questões da nossa saúde, não é? E que com certeza são de grande importância. Dr. Felipe, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde para vocês e boa tarde para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, ajudando a esclarecer sobre esse tema.
Muito obrigado. Agradecemos igualmente a sua disponibilidade de conversar conosco. E queria que você iniciasse falando a respeito da sarcopenia, doutor, de um modo geral, questão ligada ao físico, né? A questão física das pessoas. Queria que você explicasse brevemente.
A sarcopenia, para o público que está nos ouvindo, é um nome bonito para se falar sobre baixa muscular. A baixa massa muscular, ela é mais frequente nos idosos. A gente vai envelhecendo, perdendo massa muscular, o que reduz a nossa autonomia, a nossa capacidade funcional para fazer as coisas no dia a dia e pode comprometer a saúde. Uma situação que no passado era praticamente exclusiva de idosos, hoje nós temos visto também em adolescentes. Isso tem sido visto com mais frequência nas grandes capitais, pelo fato de hoje haver menos estímulo à atividade física e, com isso, as pessoas desenvolvem menos massa muscular. Do ponto de vista técnico, precisa só fazer um esclarecimento que o termo sarcopenia na área médica, ele implica tanto na massa muscular baixa como perda da função do músculo. Porque você já deve ter visto, por exemplo, atletas kenianos bem magrinhos, só que conseguem correr 42 quilômetros em 2 horas e alguns minutos. Então, só ter a massa baixa, massa muscular magra, baixa não é o problema. Mas essa massa muscular pequena, com pouca atividade funcional, com pouca força, é que é a grande dificuldade. E, surpreendentemente, como havia dito, isso tem começado a acontecer também em adolescentes.
Muito bem, estamos esclarecendo o assunto sarcopenia aqui no ponto de encontro de hoje, recebendo o Dr. Felipe Gaia participando conosco, falando a respeito disso. Estamos com um pequeno problema aí, não é? De conexão, a respeito da qualidade do áudio, mas importante o que o doutor falou, que está também justamente no nosso foco aqui, relacionado à questão de adolescentes, né? Pessoas mais jovens tendo esse problema de sarcopenia, ligado à questão da massa muscular. A gente sabe que, como o doutor falou, né, ao passo dos anos, isso, vamos diminuindo, né, a nossa massa muscular, por isso ele falou da incidência maior em pessoas idosas, mas também ligado a isso está a questão do sedentarismo, não é? De você não praticar atividade física, e claro, pode acarretar aí problemas, já mesmo você estando jovem. Daqui a pouco o doutor retorna aqui conosco para retomar o assunto. Pauta de saúde, claro, sempre muito importante. Abordamos hoje no programa a questão de saúde mental, né? Também pertinente. Recebemos aqui profissionais da Farmagnus, também relacionado à questão da saúde. O doutor Felipe, agora sim, em contato retomado para falar a respeito da sarcopenia. Doutor, como você falava, que pode atingir também pessoas mais jovens, além dessa questão do sedentarismo, que com certeza é um fator de risco, existem outras questões também relacionadas, algo genético?
Assim, existe, além do sedentarismo, a questão da alimentação também é muito importante, onde uma alimentação hoje rica em industrializados, sem proteínas adequadamente, pode contribuir para a falta de massa muscular. Essa sarcopenia, no passado, a gente via com o nome de desnutrição, tanto que existia até uma doença chamada Kwashiorkor, que era a desnutrição proteica, que a gente via muito isso no Nordeste, nos interiores, em regiões de pouco acesso à alimentação, com crianças muito magras e desnutridas. Então, a gente tem visto algo disso hoje em crianças, não nesse ambiente extremo, mas pelo sedentarismo importante, com muito erro alimentar. Logicamente que pode haver um componente genético também. E se o indivíduo tiver doenças em paralelo que façam perda de massa muscular, isso pode ser agravado.
Doutor, quais são os sintomas? A pessoa apresenta fraqueza, baixa resistência, muscular? Existem outros sintomas?
Nesses casos, onde há essa desnutrição com perda de massa muscular, o indivíduo vai ter fraqueza, falta de energia, dificuldade para se locomover, para andar, para subir escadas, a fadiga muito rápida, começa a fazer uma atividade física e se cansa muito precocemente. Seria aquele indivíduo que seria taxado como preguiçoso, o que não é, pois trata de uma condição de doença.
Como é que é contabilizado, digamos assim, como vocês profissionais de saúde, cuidando de casos com sarcopenia, como é que vocês fazem essa questão do controle da massa muscular? Existe uma medição, algo que a pessoa possa estar com uma massa muscular
Existe.
saudável, tranquila?
Ah, quando há uma suspeita de baixa massa muscular, o exame padrão que a gente mais usa na rotina é a densitometria de corpo inteiro. É como se fosse um raio-x do corpo, um raio-x simples, com pouca radiação, que ele ajuda a calcular a quantidade de massa magra. Existem outras alternativas, menos precisas, como esse cálculo por bioimpedância, ou por outros métodos de análise corporal. Mas a densitometria, que está disponível em quase todos os laboratórios que fazem exames de imagem, pode ajudar nesse diagnóstico.
Quais profissionais, doutor, que cuidam especificamente desses problemas relacionados à questão muscular?
Nesse cenário, é uma questão de vários profissionais trabalhando em conjunto. Primeiro o médico, para avaliar se não há uma doença em paralelo que ele esteja influenciando no caso. Segundo, a união com um profissional da educação física e uma boa nutricionista. Uma
Pode.
das causas que a gente via no passado, que causava isso, que a gente vê muito pouco, e a gente via muito antes nos interiores dos estados do Nordeste, era parasitose. Parasitose no passado levava à desnutrição, o indivíduo com pouca energia, perda de peso, anemia, que seria um quadro que poderia ser classificado como sarcopenia, se fosse feito exame de imagem para avaliar a massa muscular.
Doutor, claro, como você falou, o tratamento então consiste numa mudança de hábitos de vida, não é? Um conjunto de fatores aí que faz com que a pessoa aí vá tratar e vá melhorar. Existe também tipo de medicação, fora a questão suplementar, é utilizado também no tratamento?
Em tese, o tratamento principal hoje é atividade física, ajuste alimentar com a quantidade de proteínas adequada na dieta. Em raríssimos casos de pacientes com muito baixo peso, magreza extrema, aí existem alguns medicamentos da linhagem hormonal que podem ser considerados.
Bom, você falou a respeito um pouco dos sintomas, doutor. Essa questão da falta de energia, enfim, até preguiça, não é? Entre aspas, que essas pessoas têm, recebem esse tipo de classificação. Qual o impacto disso na vida, por exemplo, de um jovem? Pode também causar problemas psicológicos?
O principal impacto eu vejo na questão do aprendizado. Esse indivíduo ele vai ter menos disponibilidade, disposição para a escola, com dificuldade de aprendizado, o que vai levar futuramente um prejuízo na atividade profissional dele no futuro, podendo comprometer inclusive a sua renda.
Doutor, essas atividades físicas, principalmente que são recomendadas, seria a pessoa ir numa academia mesmo, fazer ali um treino completo de musculação, trabalhando vários músculos, ou fazendo uma caminhada, andando de bicicleta?
Preferencialmente, no mundo perfeito, que não é o nosso, seria envolvido um educador físico, um professor de educação física, que queria ver a aptidão do paciente e montar um programa de exercícios. Caso não seja possível, qualquer atividade física já ajuda. Andar, subir escada, andar de bicicleta, jogar bola, se for criança, brincar de qualquer coisa que você corra, suba escada, suba ladeira, desde que não fique parado, sedentário em casa.
Tem uma maior incidência, doutor, de sarcopenia em jovens, por exemplo, de cidades maiores? A gente sabe, né, que tem uma incidência maior também de os jovens ficarem mais nos seus quartos, enfim, não terem tanta interação, não praticar esportes aí com colegas, amigos, enfim, implica várias coisas, né? Há uma
Isso.
incidência disso?
Esse ambiente é um ambiente mais propício para que o indivíduo não faça uma atividade física, por consequência, não ganhe massa muscular, e associado ao padrão alimentar cada vez menos saudável, torna esse ambiente o mais provável a gente ter esses quadros hoje.
Doutor, você citou aí o trabalho de nutricionista também, né, ter esse acompanhamento da questão alimentar. Queria que você falasse um pouco da questão do papel do nutricionista e alguns alimentos que você poderia citar aqui que são importantes para a questão da massa muscular.
Com certeza, a nutricionista, ele é um profissional indispensável, que ele vai avaliar as quantidades de nutrientes que ele precisa e dentro da rotina, dentro da disposição, disponibilidade que ele tem, vai ver o melhor tipo de alimentação. Contudo, a gente precisa basicamente de proteínas no caso. E aí, exemplos de alimentos comuns do dia a dia, ovo, frango, qualquer tipo de proteína de origem animal. Não precisa ser uma proteína cara, pode ser uma proteína barata, uma carne moída de uma carne mais em conta, ela pode ser utilizada. O ovo mesmo é uma excelente fonte de proteína.
Doutor, também algo que tem se popularizado, relacionado a, enfim, exercícios, né, academia, tudo isso, está o uso do whey protein e da creatina. São benéficos realmente? Queria que você falasse a respeito disso,
Perfeito.
auxiliam na sarcopenia?
A creatina e o whey protein são suplementos que ajudam a manter a integridade e a função muscular. São suplementos muito bons. O whey protein é extraído do soro do leite, aquela água que se forma ali quando vai se fazer o queijo a partir do leite. Ele é riquíssimo em proteínas boas, saudáveis, de alta qualidade e pode ser administrado para a maior parte dos pacientes, assim como a creatina, que é um suplemento que aumenta a energia muscular. O problema só é o preço para poder você comprar e adquirir esse suplemento. Mas havendo possibilidade, é uma boa opção.
Muito bem. Doutor, pode a sarcopenia também causar outros problemas se não tratada, se não acompanhada de perto?
Com certeza. O indivíduo sarcopênico é, em tese, um indivíduo com desnutrido da parte proteica, ele pode ter alterações no sistema imunológico, ele pode ter menos massa óssea, com aumento do risco de fratura, ele pode ter dificuldade de cicatrização, ou seja, e evoluir com complicações na sua saúde ao longo da vida.
Doutor, como a gente está falando também desses casos que acontecem precocemente, né, também em adolescentes, jovens, como é que os pais podem auxiliar nessa questão da alimentação, introduzir alimentos mais saudáveis? Você já falou que é a questão dos ultraprocessados, né, esses alimentos são nocivos, né?
Com certeza. Então, ao meu ver, aí numa opinião puramente pessoal, a principal ação que os pais devem ter para ajudar é não comprar o que não deve e procurar ter em casa os amigos adequados. Já restringir o acesso já facilitou muito conseguir uma alimentação adequada. E quando possível, disponibilizar uma nutricionista, uma atividade física, etc.
Você tem notado o aumento, doutor, nos últimos anos, nesses casos, em relação à questão precoce da sarcopenia?
O diagnóstico em si da sarcopenia, ele é muito pouco feito. Por quê? Porque, em geral, a gente vai se preocupar quando há o conjunto de perda de performance. Mas o que nós temos observado cada vez mais é o sedentarismo dos adolescentes, com menos ganho de massa muscular por menos atividade física, e o que vai estar fortemente associada a essa situação da sarcopenia. Agora, a procura no consultório por esse diagnóstico é pouquíssima, porque ainda é uma situação que não implica num risco grave quando é adolescente. Mas para o futuro envelhecimento vai ser uma coisa bem problemática.
E falando das pessoas de mais idade, doutor, os idosos, você falou que pela questão natural seriam as pessoas que têm mais propensão a ter esse tipo de problema, né? O tratamento é similar também, esse acompanhamento de exercício físico?
Uhum. Porém com mais intensidade, porque tá. É o grupo que mais vai se beneficiar, que mais terá mais problemas. Porque, inclusive, com pouca massa magra, aumenta o desequilíbrio, risco de quedas, fraturas, perda da independência para se movimentar sozinho. Então, para os idosos, é onde é crítico o tratamento.
Uhum. Uma pessoa, por exemplo, doutor, que já tem esses hábitos de vida melhores desde cedo, então já podem garantir, claro, né, ter aí essa probabilidade maior de não desenvolver na velhice, digamos assim?
Possivelmente. Uhum. Se você não criou um volume de músculo, não criou uma poupança muscular, no futuro você vai não ter reservas quando envelhecer. Então vai evoluir mais rápido para essa sarcopenia, que é a pouca massa muscular, com pouca energia para atividade física.
Uhum. Bom, você citou que muitas vezes, pelo nome, as pessoas não identificam, né? Como é que você vê a questão da sarcopenia hoje? Está sendo pouco difundida, as pessoas estão falando pouco, a participação dos órgãos públicos também está sendo menor do que deveria?
Na adolescência, como não é um problema de saúde populacional no momento, então não seria aquela prioridade. Mas para os idosos, deveria ser algo visto com mais ênfase, porque aumenta a ocorrência de outras doenças, especialmente as fraturas por queda e desequilíbrio, a alteração de recuperação pós-cirurgia por pouca reserva de proteína no corpo. Então, em idosos, isso é algo muito importante.
Uhum. Doutor, que tipo de campanha vocês realizam também, questões de conscientização relacionada ao tema? Você que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também Metabologia.
Isso. Aqui na nossa regional de São Paulo, do qual eu sou presidente, fizemos agora em janeiro uma campanha de divulgação por mídias sociais sobre diagnóstico, prevenção e tratamento dessa situação. Então, temos feito aí divulgações pelas mídias eletrônicas.
Uhum. Muito bem. Tem em rede social também, doutora, pessoas que querem saber um pouco da atividade de vocês, tem como acessar?
Tem. No Instagram mesmo, nós temos a página da nossa sociedade, que é a SBEM São Paulo.
Uhum.
Entrando nessa página, terão informações sobre o tema.
Muito bem. Doutor, queria agradecer muito a sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço.
Nossa pauta aqui de saúde, também abordamos outros temas de saúde mental, enfim, nesta quinta-feira, também a sarcopenia como tema aqui no nosso programa. Doutor Felipe, muito obrigado. Agradecemos a atenção com a Rádio Marconi.